Bucky Bucky 나 Kim Lam 내가 mini kiss to the wall 금글로 씻어 입어봉 Bucky Bucky 나 Kim Lam 내가 mini kiss 다시 생기야 까마시 O Exploration Cast está de volta e esta semana com mais um episódio sobre um lançamento recente. Eu sou o Eudris Freitas e aqui comigo sempre ele, nosso querido amigo Emerson Vilar e meu parceiro também. Meu amigo Emerson, como é que você está? Mais uma semana finalizada com sucesso.
Fala Eudris aí, salve galera. Isso mesmo, mais uma semana aí finalizada aí na raça. É, mais um animezinho aí pra gente debater, conversar um pouco, sensacional, o anime aí tá quentinho ainda aqui nas nossas memórias, que assistimos essa semana, né?
É verdade.
Então, vamos embora que hoje o episódio vai ser top.
Mas e a semana passou rápido ou devagar?
Rapaz, pra mim ela passou um pouco ligeiro, né, que hoje é quinta e eu meio que acordei ontem e era domingo, então foi rápido.
Verdade. Rapaz, pra mim também começou passando rápido e agora deu aquela desacelerada, mas enfim, né, vamos passar diretamente ao ponto que interessa. Nós vamos falar hoje de Akudama Drive, sem mistério, você já viu no título, então vou direto ao ponto. Mas antes disso, editor, por favor, este é o seu momento. Puxa a vinheta para que a gente possa chamar as notícias. Akudama Drive e Danganronpa ganham imagem crossover. O anime Akudama Drive anunciou em seu site oficial a colaboração com a franquia de jogos Danganronpa. Ryuko Matsuzaki, criador do design das duas séries, revelou uma imagem crossover entre Akudama e Danganronpa, estrelando a Vigarista, o Degolador, o Mensageiro, Gato Preto, com Makoto Naeji, Sayaka Maezono e Monokuma. A imagem vai ser usada na capa da edição de janeiro da Animédia e pôster brand para a versão Blu-ray do anime. É, eu não vou me estender muito com essa notícia, caso você queira verificar mais detalhes, você pode ir até no site do anime lá do Akudama Drive, o mesmo nome que está aí no título, do episódio, e dar uma olhadinha melhor. Castlevania, a quarta temporada ganha imagens. A quarta temporada do anime Castlevania ganhou novidades. De acordo com o diretor da Powerhouse Animation, a série ganhou imagens promocionais e tá lá no Twitter, hein? Se você quiser conferir, tem uma imagem linda do Trevor Belmont e da Sifa, lindos. Por fim, não há data de estreia para a nova temporada de Castlevania na Netflix ainda. My Hero Academy receberá um terceiro filme. Pois é, meus amigos, o Boku no Hero receberá o seu terceiro filme e foi então divulgada uma imagem lá no Twitter oficial do anime, uma ilustração que vem acompanhada da frase: ele encontrará os três mosqueteiros. E na imagem mostra três personagens que a face não é revelada, mas a gente já imagina quem são, né? Porque é muito sugestivo. E com alguns uniformes ali bem, bem tops. Vale lembrar também que a quinta temporada do anime de My Hero Academy chegará em 2021. Há muito tempo, os países de Kanto e Kansai estavam lutando entre si no que parecia ser uma guerra sem fim. A disputa deles, infelizmente, dividiu o mundo. Mesmo assim, deve haver um vencedor. Kansai se tornou um vassalo de Kanto. Enquanto muitos pensavam que as coisas ficariam pacíficas, na verdade ficou pior do que nunca. O governo e a força policial de Kansai estavam em declínio constante, fazendo com que o crime se tornasse desenfreado. Esses criminosos agora são chamados de Akudama. Pois é, meus amigos, digamos que estamos diante de um cyberpunk dos animes, o Cyberpunk 2077, que vai ser lançado só Deus sabe quanto. Segundo a CD Projekt, 10 de dezembro, né? Mas vai saber. Já adiaram tanto essa desgrama? Mas vamos lá. Primeiro falando sobre o anime, Akudama Drive é um shonen cyberpunk japonês. Cyberpunk, na realidade, é uma expressão utilizada para uma coisa meio futurística. Só que bem, literalmente, punk, né? Cyberpunk. O nome já é bem sugestivo. Ela é produzido pela Pierrot e a Tokyo Games. Você percebe muito pelo anime que é uma empresa de games que faz as edições, ou a produção do anime, porque ele remete muito a jogos, principalmente jogos futurísticos. Embora a série estivesse originalmente programada para ir ao ar em julho de 2020, essa foi mais uma série que foi adiada devido à pandemia do Covid-19. A série é dirigida por Tomohisa Taguchi e é escrita por Kazutaka Kodaka, que pretendia escrever personagens rebeldes em seu trabalho. Suas influências declaradas incluem nada mais nada menos que Tarantino. E funciona tão bem quanto o Blade Runner, de 1980. Uma adaptação do mangá também está sendo escrita e quem licenciou essa série foi a Funimation. A gente falou da Funimation no episódio passado, se você não ouviu, você tem um dever comigo e com o Emerson, com a Exploration Cast. Então vá ouvir e também vá conhecer a Funimation, que é uma plataforma que vai trazer concorrência. E isso é bom. Meu amigo Emerson, diga você, quais foram as suas primeiras impressões desse anime?
Bom, assim que eu comecei a ver, né, os primeiros segundos do primeiro episódio, já me veio na cara logo uma animação gráfica. Então, assim, eu sou meio receoso com computações gráficas. Eu tive algumas frustrações com algumas animações de forma computacional, né? Tipo, umas animações bizarras em Baki. Quem assistiu Baki vai entender. Nas lutas, esquisitíssimas. E tive algumas boas experiências com computação gráfica, como Dororedouro, um excelente anime, muito boa também a computação.
Muito bom.
E eu gostei. Dororedouro foi muito bom, um anime muito bom lá, o cara da cabeça de jacaré. Enfim, isso aí me deixou um pouco apreensivo, será que vai ser bom? Só que é muito bem feito a computação. Você vê que é um traço bem desenhado. Eu não sei, eles conseguem fazer um negócio tão bem misturado entre computação e desenho que ficou muito bom mesmo, sério. Eu nunca tinha visto uma qualidade dessa quando você vê que é uma computação, que é uma animação em computação, mas também ficou um traço muito bom. Então, me agradou. Inicialmente, me agradou o estilo assim, o estilo cyberpunk, eu curto. Coisas muito escuras, com uso de neon, principalmente a cor roxa, rosa, preta. Curto bastante mesmo. Então, de inicialmente assim, me pegou pelo visual.
Perfeito. Muito boa sua análise sobre a sua primeira impressão sobre o anime. E eu também tive uma ótima impressão de cara, porque eu sou suspeito a falar, eu adoro esse tipo de tema. E a Kodama Drive foi um que abusou bastante disso, né? Inclusive da computação gráfica, que você vê ali que tem umas transições entre as cenas, que é meio que a cena vai se construindo como se fosse um quebra-cabeça. Isso lembra, inclusive, um desenho antigo, quem assistiu aqui vai saber, Martin Mystery. Passava muito na TV Globinho, né? E esse anime, ele traz isso, ele traz bastante isso, né? Traz várias transições, assim, com a montagem do cenário, como se fosse um quebra-cabeça. E eu achei isso, caraca, uma pegada muito top. Eu gostei bastante. E também o traço do anime é um traço que lembra... Eu não sei se você achou isso também, mas lembra bastante um pouquinho, assim. E eu não sei se você achou isso também, mas eu acho que o traço do anime, ele traz uma vaga lembrança, se não uma lembrança já bem consolidada do Kimetsu no Yaiba, né? Com aqueles personagens com os olhos grandes, pontiagudos, se é assim que se fala, né, o nome, e com vozes muito, aliás, com cores muito chocantes, e também com alguns efeitos especiais, com alguns efeitos visuais também que chamam muito a atenção. Gostei muito. Trazendo um pouquinho mais da história do anime, da premissa e tudo mais, a gente sabe que no início do anime, alguns criminosos, vários criminosos na realidade, que são altamente qualificados, recebem uma mensagem de um cliente anônimo para poder libertar um prisioneiro que está no corredor da morte, que é conhecido como o degolador. Isso deve acontecer antes que ele seja executado. Quatro desses criminosos que são altamente qualificados para matar, que também são conhecidos como Akudamas, respondem ao desafio e descem à sede policial de Kansai para ganhar um grande pagamento. Se eu não me engano, o primeiro pagamento que eles recebem são 1 milhão de ienes. Uma vez lá dentro, eles descobrem que o trabalho fazia parte apenas de um esquema que era muito maior do que somente libertar o degolador, e o cliente traz esses Akudamas para fazer parte desse projeto por livre e livre espontânea pressão, porque na realidade eles recebem uma coleira explosiva em que, se eles não quiserem, eles simplesmente vão morrer, porque ele vai explodir a cabeça. Né? E aí eles precisam, esse trabalho é se infiltrar no Shinkansen, ou Shinkansen, não sei exatamente como a pronúncia, para roubar uma carga preciosa que está em um cofre dentro do trem. Estão amarrados ao trabalho. Uma garota comum presa por uma pequena acusação, mas forçada a manter a aparência de uma vigarista, e inclusive ela carrega esse nome durante os episódios que assistimos até o momento. E um real vigarista, só que de baixo escalão, que acidentalmente foi arrancado da prisão durante o assalto inicial. Isso não é muito relevante, porque ele estava cumprindo... Ele não é um Akudama, de fato, assim, perigoso, mas estava cumprindo uma pena apenas de 4 anos, né? Então ele não é tão considerado assim para o mundo dos Akudamas. Porém, tem um dos personagens que acha que ele é o cara mais forte do planeta. A equipe, então, ela vai ter que trabalhar em conjunto para terminar o trabalho e ganhar o grande prêmio de 1 bilhão de ienes, tudo isso enquanto mantém à frente dos carrascos da polícia de Kansai em sua cola, também conhecidos como executores. Antes da gente passar diretamente para o quadro Será que Vinga? E desenvolver um pouquinho melhor a narrativa do anime, vamos falar um pouquinho melhor sobre as músicas, a opening e a ending deste anime. Inicialmente eu já tinha falado pra Emerson que eu particularmente tinha odiado a opening. Qual a tua opinião, Emerson?
Não é que eu odeio, porque eu acho o ódio uma palavra forte, mas eu também não gosto não, não curti não. Veio quebrando aí uma sequência de muitos e muitos animes que eu tava assistindo, que eu tava gostando bastante das aberturas, de quase todos, inclusive. Fazia tempo que eu não assistia um anime que tinha uma abertura que eu não gostava assim. Eu realmente não gostei, achei ruim a abertura, pelo menos não me agradou.
Mas você continua assistindo a opening sempre que vai assistir o anime ou pula?
Não, eu tentei, eu assisti 7 episódios, ou foram 6, escutando, né, pra tentar me acostumar, mas não gostei realmente e pulo. A partir de agora eu pulo.
Caraca, pois eu, por incrível que pareça, à medida que eu fui escutando, eu fui aprendendo a gostar. Hoje eu não posso dizer assim, cravar, hoje eu gosto da opening, mas eu escuto sem achar ruim. Hoje eu consigo escutar o opening, até cantar algumas partes ali, eu não sei, mudou minha opinião. Antes eu odiava. Hoje eu já, depois de 6, 7 episódios ali, hoje já dá pra escutar de boa, pelo menos enquanto espero o episódio começar. E sobre a ending é um pouquinho mais, como seguindo o padrão de basicamente todos os animes, a ending é uma pegada mais leve, mais lenta. Então a gente vai colocar uma parte das duas músicas aí no episódio. No episódio anterior eu tinha falado que eu ia colocar aí, não coloquei a ending, mas nesse vai. Nesse a gente vai colocar os dois, só pra balancear aí a sonoridade do episódio. Mas enfim, sem mais delongas, vamos desenvolver a narrativa desse anime, trazendo aqui o nosso quadro, Será que Vinga?
Bora! Hora do show, porra!
Meu amigo Emerson, a gente tava navegando aí pela internet, vendo alguns reviews, algumas informações sobre os animes da temporada, e nos damos de cara com esse anime Akudama Drive. A princípio a gente estava em dúvida ali se a gente falava do Tonikaku Kawaii ou se falava do Akudama Drive. Preferimos falar sobre o Akudama Drive porque é um anime que é mais shonen, né? Que também tem essa temática de cyberpunk. E eu não me arrependi não. Eu sinceramente gostei bastante do anime. Eu não sei você assim exatamente o que é que você acha do futuro dele, mas eu tô achando que talvez vingue a primeira temporada. Eu acho que vinga a primeira temporada, mas eu acho que ele vai ser um Tokyo Ghoul da vida. Que a primeira temporada é foda e o resto é um lixo. Perdoam aí quem é fã do Tokyo Ghoul, mas eu também gosto muito do Tokyo Ghoul. Mas a segunda temporada em diante não é boa. Mas enfim, eu acho que esse anime vai ser basicamente um Tokyo Ghoul da vida. Vai ter a primeira temporada legal, mas eu não sei se eu espero muita coisa das temporadas futuras, não. O que é que você acha?
Eu temo por isso também, Yuri. Essa temporada tá boa, tá indo bem, mas não sei se mais pra frente vai continuar, porque já aconteceram algumas coisinhas que pra mim já foi dando uma perdidinha, a produção foi dando uma perdida, porque a intenção, eu não sei qual é a intenção do anime ainda, se ia fazer uma coisa mais inteligente, uma trama mais forte, né? Ou se ia focar mesmo na luta, nos personagens, na briga. Eu não sei como é que tá se encaminhando aí essa história, né? Mas, tipo, diferente de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, a gente já não tem uma história que não tá sendo tão planejada, tão tramada assim, tão bem focada. Tá focando mais nos personagens, no próprio...
Uhum. Nas batalhas.
Isso, nas batalhas, nas lutas. Ou seja, a gente tem uma ideia de como é o anime, né? Esse aqui não. Esse aqui tá bem dividido. Tem uma história por trás, né? Que a gente... Tem um mistério aí por trás, a questão da guerra, como é que foi. A gente não sabe como é que funciona o sistema. Tem uma outra galera esquisita. Enfim, também não sei como é que o anime não tá tão claro pra mim, pelo menos a primeira temporada já tá começando a se perder. Eu tenho exatamente esse medo de que mais pra frente a produção se perca, entre aspas, né? Quem sou eu pra falar dos caras? Os caras são profissionais, mas, né? Como telespectador, eu tive essa impressão e que eu acho que realmente, talvez... Nunca assisti Tokyo Ghoul, não posso usar esse exemplo. É, então, pode ser que eles percam a mão mesmo mais pra frente e acabem inventando muita coisa que pode ser que desagrade mais pra frente quem começou agradando, né? Então... É só esperar mesmo. Esse daí eu não posso dizer a minha famosa frase do esse já vingou, né? Mas esse aqui eu não posso dizer ainda, então.
Pois é.
Eu também. Assim, eu também gosto bastante assim dessa pegada de mostrar o lado dos vilões, né? Porque aqui a gente tá falando dos vilões. É tipo um Esquadrão Suicida, né? Se vocês não assistiram o filme aí, Suicide Squad, vocês.
Não assistam.
Não assistam. Não foi
Mas
eu que
a
falei.
Galera conhece a história, a galera
não
conhece
falei,
a história.
Não foi eu que falei, né? Mas eu também. Daria o mesmo conselho. Mas enfim, tem essa mesma pegada de trazer os vilões de alta patente, alto escalão, para fazer serviços, né? Não necessariamente foi o governo que pegou eles para fazer esses planos malignos de roubar e matar e tudo mais, mas eu gosto da visão contrária, né? Como a gente já falou também aqui em outro episódio do Mundo na Nana, a gente não sabe se a Nana Hirage é uma protagonista ou se ela é um antagonista, porque ela é a vilã, até onde o anime mostra, né? Pelo menos o que a gente sabe. E eu também gostei muito do Akudama Drive por causa desse ponto de vista, o ponto de vista dos vilões. Né? Que à medida que você vai assistindo, você vai se apegando a eles e vendo eles como, na realidade, os mocinhos, né? Você fica contra o governo, que na maioria das vezes o governo é o lado bom da história. E aí, nesse Suicide Squad, temos 5 Akudamas, né? Que são realmente aqueles criminosos alto escalão mesmo, alto patente, bigode grosso. E 2 outros integrantes que estão ali basicamente acidentalmente, né? Eles entram na parada, mas não por vontade própria. Eles não escolhem estar lá, eles acabam entrando acidentalmente nesse trambolho aí. E dentre eles a gente vai ter a Vigarista, que é uma dos personagens que entra acidentalmente. Ela, na realidade, fez alguns pequenos crimes, né? Eles não são considerados exatamente crimes para torná-la uma Akudama. E temos um outro Vigarista, que esse é realmente um Vigarista, que é um Shimpira, né? Shimpira, exatamente. E aí, ele é realmente um Akudama, mas um Akudama de baixo escalão. Tava cumprindo uma pena de apenas 4 anos e em uma das batalhas, numa explosão que acontece lá no subsolo, ele é libertado e acaba entrando nessa jogada também. Fora eles dois que não são Akudamas de alto escalão, temos o Mensageiro, que é o primeiro que aparece no anime, forte. Ele nunca desgruda da sua moto, né? Uma moto forte pra caramba também. Tem alguma ressalva sobre esse cara, velho?
Só tem uma coisa pra dizer, a moto dele é envenenada.
É envenenada.
A moto dele é braba.
O moleque é brabo. E tem também o Valentão, né, que eu costumo chamar ele de... O nome dele é Brawler, não sei se é exatamente o nome dele ou se como ele é chamado mesmo, mas eu costumo chamar ele de Inosuke. Lembra do Inosuke do Kimetsu no Yaiba? O cara que só queria brigar todo o tempo sem parar, só quer trocar porrada, não pensa muito nas ações, ele simplesmente quer lutar e acabou-se. Enquanto tiver um cara mais forte que ele vai querer lutar com aquele cara pra provar que ele é mais forte e tudo mais. Então, eu
é o Inosuke feio, né?
É o Inosuke feio. Inclusive, gosto bastante. Eu acho que ele foi tirado como o alívio cômico da série. Isso é muito bom, porque eu gosto desse tipo de alívio cômico. Daquele que é o Brutamontes, que não pensa em nada, só quer brigar. Tipo o Hack do outro episódio que a gente falou do Tower of God, né? E além deles, tem o Hacker, que é um carinha muito inteligente. Ali sempre com seu computador de mão, com seu drone. Sempre fazendo hackeagens. Traquinagens para poder abrir passagens e cofres e portões e tudo mais. Enfim, o cara é inteligente, ele é o encarregado de abrir caminhos, digamos assim. Temos também o Degolador, que esse é, a princípio, nos primeiros episódios ali, você pensa que ele vai ser o personagem principal, né? Porque todo o esquadrão, ele é voltado para poder libertá-lo, para libertar o Degolador. Mas depois de um tempo você vê que na realidade eles estavam resgatando ele só para que o Degolador fizesse parte mesmo do esquadrão, porque o Degolador também é um dos personagens mais fortes do anime. Inclusive ele tem um nível de loucura aí absurdo, principalmente quando conhece a Vigarista, porque ele se apaixona por ela e aí ele dá a vida por ela. Literalmente ele é capaz de dar a vida por ela.
Meu personagem preferido. Meu personagem preferido.
Gostei muito dele também.
Que eu gostei mais, é.
Eu gosto muito também desse estilo, sei lá, não sei se eu vou dizer autista aqui, mas esse meio esquizofrênico. Sei, eu não sei se é exatamente esse o termo que eu queria usar, mas o cara é louco mesmo. O cara que não tem noção do perigo, digamos assim.
É um ser humano diferenciado, ele é...
Diferenciado.
Ele é além, né? Ele é forte, brabo demais.
Muito brabo.
É aquele personagem que a primeira impressão que você tem dele, né? Assim, não a primeira, mas a primeira que ele deixa transparecer é que ele é meio bobinho, né? Meio, não sei o quê. Aí, mas aí, a pessoa sabe que ele é o Satanás, ou seja, Satanás. Eu gosto dessa união. Eu gosto dessa união de simplicidade, de personalidade simples, com muita força e muita... Ele é sanguinolentíssimo, né? O mais sanguinolento, acredito eu.
Inclusive, ama sangue, né?
Ama sangue.
Ama o vermelho, digamos assim. Ele não, nossa, tem um episódio dentro do trem que começa a piscar alguma coisa vermelha lá. Ó. Na verdade, tem uns botões vermelhos nas portas do trem, do vagão lá. E o cara simplesmente sai apertando os botões de emergência do trem só porque é vermelho. O bicho descarrela, esbagaça, estoura em cima do... Aliás, não é no vagão não, é no dirigível, acho, né?
No dirigível. Isso, dirigível.
E estão indo pra uma torre lá, pra um hotel, 7 estrelas, e esse dirigível perde o controle e acaba batendo com tudo dentro do hotel. E, além dele, temos o Gato Preto, que é o contratante. Ele é basicamente aquele que comanda, né, o chefe. Ele forma qual vai ser o plano pra fazer as missões lá e tudo mais. E no final, no meio ali dos episódios, ele se revela ser, na realidade, uma chave pra abrir o cofre que eles estão tanto buscam nessa primeira missão. Na segunda, na realidade, né? Segunda missão, porque a primeira era libertar o degolador. Para eles, temos aí os antagonistas da série, que vai ser o mestre da divisão da execução e o seu pupilo, que na realidade eu acho que é uma mulher.
É uma pupila, é uma mulher.
É
uma pupila,
né? É, exatamente. Eu fiquei em dúvida ali no comecinho dos episódios se ela era homem, se era mulher. Não distinguia muito bem, mas no finalzinho ali dá pra perceber que ela é mulher, porque inclusive a chefe dela fala diretamente com ela como se fosse uma mulher mesmo. Inclusive, mano, esse mestre da divisão de execução, que é o executor que mais aparece no anime, o cara é muito forte, mano. Ele é muito forte. Tipo, precisa dos 5 Akudamas brigando contra ele sequencialmente pra que o cara consiga, sei lá, ser ferido, né? Inclusive, o anime, durante algumas lutas, dentro do trem, dentro do Shinkansen, que eles começam a exagerar lá desnecessariamente. Não sei se você achou isso também, mas eles começam a exagerar nas lutas desnecessariamente, mano. Porque, tipo assim, se ele pega uma sequência de exageros, se o anime é exagerado em si... Beleza, show de bola, a gente sabe que o anime é exagerado. Agora, se ele pega uma linha de raciocínio que é normal, que é só uma briga, ou que é só um pensamento, ou que é só uma estratégia, aí ok. Como na primeira luta que acontece no Teolato 7 Estrelas, que eles colidem com o dirigível, mas no trem, do nada os caras começam a exagerar absurdamente. Tem uma parte que o mensageiro dá um tiro com aquela shotgun que ele tem, que o cara, o executor, ele desvia da bala, o cara desviou do tiro, como se não bastasse somente esse ato de desviar do tiro, o valentão que tá atrás dele, né, o Brawl, segura a bala com os dentes, e pra piorar, ele ainda cospe ela na velocidade de uma arma e bate no ombro do executor. É uma série de exagero, assim, sequencial, absurda, mano.
Pra mim, esses são os melhores 10 segundos do anime até agora. Pra mim, eles são os melhores. Eu amei. Eu acho sensacional esse exagero. É por isso que eu gosto da Maimota, né?
Sim.
Pra quem gosta de Maimota, ver qualquer Maimota, todos os tipos de Maimota, exagero e coisa sem sentido nenhum em um anime, assista Jojo. Jojo Bizarre Adventures. É, desse estilo.
É, absurdo. Não, pronto. Quando é no estilo de Jojo, assim, que é tudo absurdamente exagerado, top. Aí, beleza. Mas aqui, nesse caso aqui, eu já não concordo muito. Eu acho que se você está seguindo uma linha, siga ela até o final. Você começar a exagerar ali do nada, perde a essência do anime. Não sei. É opinião própria só, tá? E seguindo, temos a chefe. Ainda não temos muita informação sobre ela, mas é uma velha que manda em geral lá dos executores. E aparentemente ela é comandada por outro, por um escalão maior, né? Existe alguém que tá além dela, que no anime mostra lá só dois rostos ou duas máscaras, eu sei lá exatamente o que é. Mas que me lembrou, sabe quem? O Zordon, lá do Zordon não, perdão, do Alpha, na realidade.
É Zordon mesmo, né? Que é a cara grande.
Isso, é dos cara, Power Rangers.
O Alpha era o robozinho que ficava.
Verdade. É. Perdão, pessoal, perdão. Faz muito tempo que eu assisti Power Rangers. Mas lembra muito Zordon, né? Que é aquele rosto que ficava lá no holograma estético, falando, dando as missões pros Power Rangers.
Eu diria que foi 99. Exame de DNA. Inspirado, velho. Inspirado. Zordon, não tem
total,
como.
Total, não tem como, mano. Ficou muito igual. E aí, seguindo com o anime, assim, você. Eu não vou falar muito da história, assim, em si. Se você quiser saber da história, você pode assistir o anime, que vale a pena. Não é uma coisa de se jogar fora, não. Pelo contrário, serão poucos episódios, são 12 apenas. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nesse anime foi a forma como ele explica algumas falhas ou alguns pontos soltos do anime. Não sei se você percebeu também. Não, com certeza você percebeu. Mas durante ali os episódios, tem uma parte, uma quebra de narrativa que eles colocam o coelho e o tubarão. Mano, eu gostei muito dessa ideia de botar assim, como se fosse um programa infantil, bem pequeno, sei lá, tem segundos ou no máximo 2 minutos. É como se fosse um programa infantil dentro do episódio que contasse ou explicasse uma parte da história do universo do que tá acontecendo ali. Inclusive algumas coisas do passado também, que você, Emerson, falou que gostava muito de saber o que tá acontecendo no passado. E nessa quebra de narrativa, eles colocam muito algumas explicações e algumas histórias sobre o que aconteceu nesse universo que eles estão passando.
Eu achei sensacional essa ideia, muito boa mesmo. Não, eu não lembro de ter visto isso em muitos cantos, em nenhum anime, eu não lembro. Deve ter acontecido, mas eu não lembro. E eles usaram como se fosse assim, uma maneira de te inserir mais no ambiente, né? No contexto do mundo. Assim, ele não aloca nenhum tempo de nenhum personagem pra tá falando, isso aqui aconteceu, depois que isso aconteceu, não sei o que, contando a história. Porque todo mundo já vive naquele mundo e todo mundo sabe como é a história do mundo. Ou seja, nenhuma pessoa dentro daquele mundo ia ficar perdendo tempo falando essas coisas, não é?
Exato.
Ou seja, eu acho que eles, não sei se eles pensaram nesse... Exatamente dessa maneira, um personagem não vai ficar falando do próprio mundo, sendo que todo mundo já sabe. Então, eles criaram essa questãozinha desses dois personagens, desses dois fantoches, né?
Uhum.
Pra explicar realmente para o telespectador sobre o mundo. Eu achei muito interessante, é bom que é bem explicadinho, mas é uma explicação tendenciosa pro lado da organização lá, né? Do outro estado. E é bem interessante. Eu, particularmente, achei bem legal e não me importaria de outros animes copiarem essa ideia, não.
Eu também não. É verdade. Inclusive, um detalhe muito importante, sempre nessas quebras de narrativa que eles colocam no Coelho e o Tubarão, eles são muito tendenciosos, né? São bem parciais para o lado de Kansai, né? Que é a cidade que foi o vassalo de Kantō, mostrando como se Kansai fosse a beleza do mundo, como se eles, depois que ganhou a guerra, que a guerra acabou e tudo mais, Kansai foi reconstruída e tudo mais, enfim. Eles falam bastante disso, mas sempre para o lado dos antagonistas, serão? Não sei exatamente, mas do lado do governo, né? Do lado da cidade que foi o vassalo. E falando também sobre essa questão do traço do anime, da beleza do anime em si, Emerson, pelo menos eu identifiquei muitas referências do Kimetsu no Yaiba, não necessariamente relacionada à história ou a qualquer easter egg, por exemplo, mas com relação à fotografia do anime também. A beleza do anime, ela é absurdamente linda. Eu não sei se você achou a mesma coisa, mas eles trazem muitos efeitos especiais, como já falei no início do episódio, que tiros ou espadas trincando, a espada dos executores também, que são brilhosas, elas são elementos que são muito utilizados durante os episódios, que são para trazer aquela imagem de cyberpunk, mas também trazer aqueles efeitos visuais que foram utilizados em Kimetsu no Yaiba. E inclusive a fotografia do anime foi uma coisa que eu prestei muita atenção, porque os personagens, tipo, não sei exatamente, mas o ângulo em que a câmera pega os personagens, os momentos em que os personagens personagens estão reflexivos ou estão lutando, como por exemplo na luta do Valentão e o Executor lá na roda gigante, que eles ficam presos dentro do, sei lá, no, acho que aqueles telefones da Londres, tá ligado? Uma cabine, e eles ficam lutando lá na chuva. Quando a chuva começa a cair, são efeitos tanto visual como sonoros também, que trazem uma imersão ao episódio. Eu gostei muito. Isso foi uma coisa que realmente me cativou bastante nesse anime. Mas voltando à história do anime, a gente pega uma parte ali do trem que o objetivo, depois da luta, toda a luta, enquanto tá acontecendo ali o pega pra capar entre o mensageiro, o degolador, o valentão e os executores ali estão se travando na peia. Aí eles, os outros, enquanto isso, os outros vão lá para tentar fazer o desbloqueio lá do cofre, abrir o cofre e libertar dois irmãos, que teoricamente é o objetivo deles, né? O objetivo do esquadrão é libertar esses irmãos, que Emerson me corrigiu aqui no roteiro, não são gêmeos. Eu pensei que fossem gêmeos, mas não são. E eu queria, Emerson, que você falasse um pouquinho melhor, porque essa parte você acabou me contando de uma forma diferente do que eu vi, e eu achei que a sua visão ficou bem melhor do que a minha.
Mas com spoiler ou sem spoiler?
Cara, vamos dar um alerta aqui, então, ó. Estou a partir de agora, full spoiler, viu? Se você não quer o spoiler, esse é o momento de adiantar o episódio e pular lá pro finalzinho. Mas agora vai ter spoiler. Segura.
É, não são gêmeos, são irmãos... Não, também não, vamos dizer assim, que não são irmãos de sangue, né? É, as duas criancinhas que estão dentro do recipiente do vagão, quando eles descobrem, né? Quando eles abrem a caixa lá, o compartimento, são duas crianças e são experimentos, eles. Experimentos.
Verdade.
Experimentos científicos. E eles são criados, entre aspas, são crianças criadas artificialmente. Até aí não temos nenhuma informação sobre. A gente só sabe que elas passam por experimentos. E o gatinho mesmo, isso mesmo. O gatinho bonitinho que eles era o contratante. Na verdade, é um próprio boyzinho, né? E o gato antes era o seu professor. Era como se fosse uma inteligência artificial que se via para cuidar do menino. Em alguma cena aí tem ele chegando numa espécie de ginásio, com diversos irmãos dele, iguais, gêmeos. Aí sim são gêmeos. São todos igualzinho a ele. Todos. Mais de 2 mil moleques na sala.
Gente pra caralho.
E o que acontece? Ele sofre experimentos. Todo dia ele é morto, de diversas maneiras diferentes, pra testar sua regeneração, pra testar sua imortalidade. Aí chegam-se à conclusão aí que ele tem... As células dele, elas se regeneram. Elas não envelhecem, se regeneram, são como se fossem células-tronco, entre aspas. Não sou biólogo, não tenho detalhes sobre isso. Então, eles são imorríveis, esses dois. Tanto o garoto quanto a garota. Só que meio que são experimentos diferentes. Só que o menino meio que diz que ela é a irmã dele, quando ela chega no depois. E acaba que esses experimentos, esse garoto... Ele tem muita amizade com seus irmãos, ele ama seus irmãos, só que todos são mortos para ele poder continuar vivo. Porque ele é o único experimento que deu certo. Então, ele meio que carrega a vida dos seus outros 2 mil e não sei quantos irmãos. É um negócio bem tenso, não temos explicações. Para mim ficou meio confuso na hora, mas Sim. É isso. E uma das coisas que aparece é uma outra inteligência artificial, acredito eu, ou é uma voz de algum desses Zordons, talvez possa ser, eu sei que é só uma luz vermelha. É bem parecido aí com quem já assistiu aí 2001, né? Jornada nas Estrelas. O HAL 9000, acho que é assim. Não lembro exatamente o nome. Então, é só uma luz vermelha piscando quando fala. E ele fica dando ordens para o professor, que é o gatinho, que é uma inteligência artificial. Só pro menino ser criado, entre aspas. O professor educa o menino para ser uma criança tranquila e tal. Educa todos os meninos, né? Enfim. O irmãozinho promete pra menina que vai proteger ela. Ambos são imortais. São experimentos, né? Dessas maneiras aí. Então, eles são muito valiosos e vão servir de oferenda pra o outro país lá, né? Pra o... Eu não lembro o nome agora, como é?
Kansai?
Pra Kansai. Eles vão servir de oferenda pra Kansai. Até aí não sabemos o que é. Então, eles são libertos. E o garotinho meio que tomou a consciência do gatinho pra ele, pra poder chamar a galera, né? Pra chamar os Akudamas. Então eles saem dessa desse vagão, né? E vão para uma cidade submersa, em um canto destruído pela bomba, né, da guerra. E eles vão para uma cidade submersa, é o destino deles, o integrador tem que cumprir a missão dele. Ele vai cumprir, ele vai deixar todo mundo lá. Porque eles pensam que eles vão conseguir fugir do mundo da gente. Do mundo da gente não, do mundo lá deles. Tem uma cidade subterrânea que foi deixada pela antiga população do país, do estado, não sei, daquele canto lá.
Cantor.
De cantor. E eles têm para tentar passar para frente, né? Passar além do tempo, a sua cultura, né? Do seu país, nada, do seu povo. E lá tem um foguete. E nesse foguete, esse garoto quer ir pra lua com a irmãzinha, ficar lá, livre disso tudo, porque ele quer proteger a irmãzinha. Só que aí tem traição no meio do rolê, alguém trai o movimento, depois que ele chega no local, que ele acha que tá tudo tranquilo, ele tira a coleira da galera, a galera não tem mais medo de ter a cabeça explodida, então acontece uma traição, a chefa lá dos executadores chega botando pra torar com mais outra carreata de executador, e é treta, é briga, é pau, é pedra. E esse menino consegue jogar a irmãzinha e a vigarista dentro do foguete pra ir pra lua. Só que aí a chefa revela que a lua é somente um holograma. Meu amigo, na hora que eu vi a lua toda esbagaçada, parecendo uma bolacha Maria quebrada no chão, não deu outra. Fiquei triste, velho.
Triste.
Mas. Mas era um holograma, o moleque ficou mais triste do que eu. A lua traiu ele.
A lua me traiu, né?
A lua traiu ele. E então ele não hesitou. Meio que se entregou pra salvar a irmã. E a vigarista empurrou a vigarista e a irmãzinha dentro do foguete. Ligou e... Valeu, galera. Eu fico aqui. E o foguete subiu, só que acabou a gasosa. O foguete caiu de volta, então coitado, nem valeu muito a pena, né, ele se entregar.
Não valeu a pena.
Mas aparentemente ele tá bem, tá de boas, não sei, ainda não teve mais notícia dele, ele foi capturado e pediu pro entregador fazer a última missão dele, que era entregar um amuleto que ele tinha, que os seus irmãos tinham feito. O garotinho tinha um amuleto que os irmãos dele tinham feito pra ele. Ele entrega pro entregador e diz: entregue pra minha irmã, é sua última missão. E ele vai atrás dela, né? E aí a gente tá acabando aí a história e tá numa trama aí que tá todo mundo separado, foi a doutora pra um lado, foi o vigarista fraco pro outro, foi a boizinha com a menina pra um lado, o menino não tem ideia, a vigarista, né, a vigarista com a menininha pro lado, o entregador pro outro. Por enquanto estamos perdidos, eles estão começando a se encontrar, então tá bem legal. O final da temporada tá se encaminhando bem, mas como eu falei, a traição pra mim foi óbvia, pelo menos pra mim, não vou dizer aqui quem é que traiu.
Mas pra mim também foi bem óbvio também.
Mas era pelo menos pra mim era a única pessoa que fazia sentido trair. Então, como eu disse pra você antes, foi bem óbvio que ia ter uma traição pra mim e que seria aquela pessoa. Ou seja, eu meio que consegui predizer. Não, eu não predisse porque eu não falei pra ninguém, mas eu fiquei, vai ter uma traição. E essa pessoa tá muito estranha, vai ser. E chegou. Então, como eu falei, pode ser que a galera se perca na nossa temporada. Espero que não, espero que eles consigam explorar bem essa premissa que tem aí desse outro país. Ou deixa um mistério mais brabo ainda para a próxima temporada, se tiver, não sei. Mas pelo sucesso aí que tá fazendo, sucesso entre aspas, acredito que vai ter uma segunda temporada, mas vamos torcer para não ser o Tokyo Ghoul da vida, que eles não se percam, que não acabe um anime que começou bem, né?
Pois é, eu sinceramente não imaginava que ia ter uma traição, mas quando teve, eu já ficou muita certeza pra mim que ia ser essa pessoa. Então, é isso. Vamos encerrando por aqui mais um episódio do Exploration Cast. Você que escutou até o fim, muito obrigado. Você que escutou uma parte também, ajuda da mesma forma. Não se esqueça de seguir o nosso podcast nas redes sociais e também nas plataformas digitais. É só dar um seguir aí no Spotify, minha querida, no Deezer, no Apple Podcasts, em qualquer canto, por favor, não custa nada. Baixe o episódio também e siga a gente nas redes sociais. @ExplorationCast no Instagram, no Twitter, no Facebook também. Segue lá, deixa seu comentário sobre qualquer episódio, deixa sua crítica, sua sugestão sobre o podcast em si. Siga nossas redes particulares também, a minha Eldris FS em todas, e meu amigo, vamos ver se eu acerto essa semana, né? Emerson _Vilar no Twitter.
Errou!
Nossa, eu nunca acerto, mano. Sem condições. Emerson Underline Vilar no Instagram e Emerson Vilar no Twitter, certo?
Isso.
Tá, beleza. Agora sim, vamos lá. Vamos deixar aqui nossos créditos também à Fandom Week, que, como a gente sempre fala, é a nossa plataforma para utilizar as informações sobre os animes, sobre os personagens e tudo mais. Também deixar aqui um agradecimento à Anime New, que é de onde a gente tira as notícias que trazemos aqui no episódio. E é isso. Esse roteiro foi escrito e dirigido por Eudris Freitas. A edição e revisão do episódio fica por conta de Eudris Freitas e Emerson Vilar. Então, um abração, um cheiro no coração e até a próxima semana. Tchau! Yo, Let's go 好きにやろう今日のスケジュールまずは決定同調圧力跳ねのけて面白そうなことだけに徹底 Let go 覚めない夢の面影を追いかけてアラームオフに設定晴れた空見上げて今日は Good